Psicologia em Movimento.
A partir de agora, a nossa coluna semanal de psicologia com o psicólogo, mestre em psicologia, o professor Silvio Ferreira. Meu querido professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo em paz com o amigo?
Tudo em paz, graças a Deus.
O tema, como sempre, espetacular. Freud explica, mesmo dentre aqueles que nunca leram a obra de Sigmund Freud, o médico e psicanalista vienense, nascido em 1956 e falecido em 1939, um único livro sequer, não obstante já proferiu ou ouviu alguém falar a célebre frase Freud explica. Frase essa geralmente utilizada diante de uma situação ou comportamento fora dos padrões habituais ou pouco comum. Situação ou comportamento que nos deixam abismados, de boca aberta ou queixo caído, como se costuma dizer nesses casos. É comum nesses casos evocar-se a referida e célebre expressão proferida nas mais diversas línguas e que é o tema da coluna Psicologia em Movimento desta noite. Freud explica. A questão é saber o que essa frase quer dizer para além do entendimento comum. Será que Freud explica mesmo? O que danado ele explica? Por que a citada frase se tornou tão popular? É sobre esse assunto que conversaremos agora com o psicólogo Silvio Ferreira. Para começar, professor Silvio, o que Freud fez de tão extraordinário para que tudo aquilo aparentemente sem explicação leve alguém de imediato a dizer Freud explica? Será que Freud explica mesmo? O que é que ele explica, afinal, professor Silvio?
Freud elaborou uma teoria do funcionamento do aparelho psíquico. Como é que o aparelho psíquico é organizado, como ele funciona, qual é a sua dinâmica e a sua estrutura. A partir daí, ele fez a análise daquilo que nós seriam os nossos encontros e desencontros conosco mesmo. Em que medida nós nos aproximamos das nossas verdades ou nos afastamos e fugimos delas. Essas verdades não as verdades que, embora possam até muitas vezes nos doer, mas que sejam verdades da consciência. Pelo contrário, ele foi tentar entender como nós nos construímos e o que nós nos tornamos a partir de um outro lugar, que não da consciência e que ele chamou de inconsciente. Então, Freud promoveu uma revolução naquilo que ocasionou o que é chamado de o descentramento do sujeito da razão, nos colocando numa dimensão ou outra que não sabíamos que existíamos, em que nela existíamos, que é essa dimensão inconsciente. Então, a revolução que ele ocasionou foi muito grande. É uma revolução que atingiu a nossa vida no âmago, na medida em que, descobrindo o inconsciente, o seu funcionamento, sua dinâmica e organização, ele fez com que nós deixássemos de ser o senhor da razão.
Professor Silvio, vários dos livros e artigos de Freud foram publicados há mais de 100 anos. Será que podemos considerar a obra de Freud ainda atual?
É verdade, a maioria dos artigos dele foram publicados há mais de 100 anos mesmo. Freud morreu em 1939. Ele funda a psicanálise com um livro chamado A Interpretação de Sonhos. Esse livro foi publicado em 1900. Então, no ano 2000, já fez 100 anos. De lá para cá, vários livros e artigos, como os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é de 1905, Totem Tabu, que é de 1913, então Luto e Melancolia, 1917, um conjunto de livros que ele publicou realmente tem mais de 100 anos. Mas a obra dele é atualíssima e continuará atual enquanto as nossas vidas forem regidas não apenas pela alegria, a felicidade, o prazer, o bem-estar, mas a obra dele continuará sempre atual na medida em que nós também tivermos a nossa vida regida pela dor, pelo trauma, pela angústia, pelo medo, pela ansiedade e pelo sofrimento. Enquanto estivermos ou formos construídos e envolvidos como filhos da dor e não apenas do prazer, e filhos do sofrimento, não apenas do bem-estar, enquanto formos assim, construídos assim, a obra de Freud continuará sempre atual.
Professor Silvio, é verdade que Freud era obcecado pela ideia da sexualidade?
Obcecado não é a palavra, a melhor palavra para ser utilizada, né? Freud descobriu, a partir da experiência clínica dele, ele era um clínico, era um médico, que depois ele, ao fundar a psicanálise, foi deixando a medicina e foi participando de um outro campo de saber, um campo fundado por ele, mas constituído essencialmente, fundamentalmente, da prática clínica. Nessa experiência do encontro com o outro na clínica, uma experiência que ele fez, uma espécie do seu laboratório em termos das grandes descobertas e das revoluções que ele ocasionou com essas descobertas, ele elaborou uma teoria do funcionamento do aparelho psíquico, do corpo e do psiquismo fundada na sexualidade, não no sexo. Freud jamais foi um sexólogo. Ele não estava interessado em performance sexual, em desempenho sexual. Ele estava interessado em saber qual a força motriz fundamental que une e ata as nossas vidas e que contribui para o nosso processo de desenvolvimento. Então, na experiência clínica dele, essa força motriz era uma força movida por uma energia chamada libido, que é a energia sexual. Então, não é que ele fosse obcecado, mas que ele descobriu, fruto dessa prática clínica, que a sexualidade era um elemento decisivo na organização do aparelho psíquico ou da personalidade, se nós preferirmos chamar assim.
Tem outra coisa, professor Silvio. Por que é que tanta gente foge de encarar a si mesma e reage negativamente ao ouvir falar o nome de Freud?
Porque Freud evoca nessas pessoas, evoca algo que elas não querem saber sobre si. É como se tivesse medo do escuro, sem saber o que o escuro tem ou contém. Então, o simples fato de ouvirem o nome de Freud deixa elas insegura, porque elas sabem de algum modo, ou consciente ou intuitivamente, que Freud trata de um lugar em nós, onde nós não nos conhecemos, esse lugar que ele chamou inconsciente, onde existem forças vivas e ativas. O inconsciente não trata de forças mortas ou adormecidas, mas sim de desejos recalcados, sempre atuais, no sentido da busca de satisfação e querendo expressar-se, satisfazer-se. Então, o desejo não envelhece, o inconsciente é atemporal. Não existe para o inconsciente o ontem e o hoje ou o amanhã. O inconsciente é sempre essa atualidade de algo que, embora a gente possa ter vivido como desejo na infância e não tenha sido realizado, a atualidade desse desejo urge em nós como se ele estivesse operando hoje, não como um desejo de antigamente. Então, o inconsciente em geral são os desejos que nós somos negados de expressar na consciência como uma ideia do que a gente deseja ou do que a gente quer. E a gente recalca, foge desses desejos. Então, essas pessoas mal ouvem o nome de Freud, tremem na base, porque temem entrar em contato com as suas verdades mais íntimas ou mais profundas.
Professor Silvio, em termos do conhecimento de si, há outros caminhos que a pessoa possa trilhar para encontrar-se consigo mesma fora da psicanálise?
Claro. Freud, ele próprio dizia que a psicanálise não é uma Weltanschauung, não é uma concepção total, completa do homem e do mundo, como, por exemplo, a filosofia. Mas a psicanálise é um caminho para a pessoa se assenhorar de si. Ele usava uma metáfora, que eu acho que vale a pena mencionar, do cavaleiro e do cavalo. Ele dizia que aquele que não conhece as suas forças inconscientes, que não mantém um contato mais aprofundado e mais íntimo consigo mesmo, que não se permite escutar as suas verdades, conhecê-las, escutando-as, essa pessoa age como se fosse um cavaleiro sobre um cavalo, sem rédeas. E o cavalo leva a pessoa na direção que ele quiser. Então, fazer uma análise, ter uma experiência clínica com uma análise, o cavaleiro deixaria de ser levado pelo cavalo, mas ele teria as rédeas para a condução da sua vida. Isso não significa que ele teria autonomia absoluta, mas pelo menos ele poderia manejar a sua vida do que ser arrastado por ela, como um cavaleiro em cima de um cavalo sem rédeas. Então, a psicanálise tem essa importância, mas ela não é o único caminho. Existem outros, existem vários. A filosofia, você sabe, você é um professor de filosofia, o quanto a filosofia pode proporcionar um autoconhecimento. As artes, as religiões também podem proporcionar um autoconhecimento profundo. A diferença fundamental entre artes, religião, filosofia, literatura, enfim, e a psicanálise é porque esses outros conhecimentos partem para o entendimento do humano a partir da consciência, da centralidade naquilo que nós é a consciência. E a diferença radical, então, que se estabelece entre o conjunto desses pensamentos e a psicanálise é porque Freud parte do inconsciente. Ele parte de um outro lugar. Então, para ele, se nós não acessarmos essa região que nos é negada de acessar conscientemente, como região de verdades mais profundas, que ardem, que queimam, que ferem, que a gente tenta se afastar porque não suporta entrar em contato consigo mesmo nessa dimensão mais íntima, partindo desse lugar é que ele estabelece a distinção fundamental no sentido de autoconhecimento entre aquilo que a psicanálise se propõe e os outros caminhos também possíveis da pessoa se autoconhecer. Mas a psicanálise não é a única maneira. Existem várias, mas é uma maneira bastante interessante.
Deixa eu trazer outra questão aqui, professor Silvio, no extra, ou nos extras, que é o seguinte: a gente escuta falar de Freud e aí a gente, é óbvio que tem milhares de seguidores, né? Mas dois deles que acabaram se tornando muito famosos, um é o Jung, né? O Carl Gustav Jung, e o outro é o Lacan. E eu queria que o amigo ficasse à vontade para falar sobre semelhanças ou diferenças. O que é que chama mais atenção, do seu ponto de vista como psicólogo, desses outros dois nomes da psicanálise, o Jung e também o Lacan, professor Silvio?
Jung era uma pessoa genial. Ele era suíço, um médico psiquiatra suíço, e quando toma conhecimento da obra de Freud, parte da Suíça em direção a Viena, bate na porta da casa de Freud, se apresenta, se diz um admirador dele pela obra que leu. Enfim, segundo os biógrafos de Freud, dizem que essa conversa entre os dois durou 8 horas a 12 horas de maneira ininterrupta. Era um homem mais jovem do que Freud, 12, 14 anos, eu acho. Se tornou membro da Sociedade Psicanalítica. Freud fez dele presidente da Sociedade Psicanalítica. Era um homem de grande capacidade, genialidade, mas em algum momento divergiu de Freud por conta dessa questão da ênfase dada por Freud à sexualidade e por Freud entender o funcionamento do aparelho psíquico a partir de polos de forças em conflitos. Então, a teoria de Freud é uma teoria dualista. Por exemplo, Eros, que é o amor, e Thanatos, ou Thanatos, a morte. Então, é um confronto entre o desejo de viver e o desejo de morrer. Jung não era dualista, ele era monista. A obra dele, ele foi se afastando de Freud por discordar da ênfase dada na sexualidade. De algum modo, ele tentou dessexualizar a psicanálise e deixou de enfatizar esses polos de conflitos de forma dualista e adotar uma concepção monista. Freud, então, disse claramente para ele que ele desse ao que ele estava construindo teoricamente o nome que ele quisesse, mas que ele, por favor, não chamasse o que ele estava construindo de psicanálise, porque a psicanálise ela tem os seus construtos próprios, uma trama de conceitos que vão se interrelacionando e que não pode ser fragmentada para entender, para que seja entendida na parcialidade do que Jung acreditava que deveria ser entendida.
Sim.
Então, Jung entendeu tanto que estava fazendo algo fora da psicanálise, que ele funda uma escola e dá a essa escola o nome de psicologia analítica. Então, psicologia analítica não é psicanálise, é uma outra história. No
Sim.
caso de Lacan, não. Lacan era um médico psiquiatra, acho que nasceu em 1901 e morreu em 1980. Eu creio, um médico psiquiatra que adentrou pela psicanálise na década de 30 e de todos os seguidores de Freud, embora ele nunca tenha encontrado com Freud. Ele entra em 34 ou 36 na cena psicanalítica, no caso já Lacan. Freud morreu em 39, então foi um pouco antes de Freud morrer. E Freud já estava muito afetado pelo câncer. Tinha feito 16, aliás, perdão, até me esqueço exatamente o número de cirurgias que ele fez no palato, na boca. Mas, enfim, foi muito curto o tempo de entrada de Lacan e a morte de Freud. Mas Lacan, seguramente, de todos aqueles discípulos de Freud, próximos ou distantes, de todos aqueles que têm dado ainda hoje contribuição para a psicanálise, foi o maior de todos. Lacan foi um gigante. E, sobretudo, teve uma leitura da obra de Freud que permite com que essa obra dialogue vivamente com outros campos do saber de uma forma que era mal conjugada antes. Então, a psicanálise dialoga com a filosofia a partir de Lacan, que construiu sua obra em cima dos fundamentos da antropologia, da filosofia e da linguística. A linguística de Jacobson, a linguística estruturalista, o estruturalismo da antropologia de Lévi-Strauss e a filosofia, sobretudo, de Heidegger e dos existencialistas, de Sartre. Então, há um tripé aí, para não falar também já no fim da vida dele, uma tentativa que Lacan vinha fazendo em trabalho conjunto com alguns matemáticos de matematizar o inconsciente. Então, ele abriu a psicanálise, escancarou as portas dela de uma maneira tal que fez da psicanálise esse conhecimento transdisciplinar, dialogando vivamente com os outros saberes.
Poxa, muito legal. Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna e aula de hoje. Grande abraço, professor. Até a próxima.
Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço para você. Boa noite para você e todos os ouvintes.
Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento. Agora, quando você escutar a frase, né, ou a pergunta, Freud explica, aí você lembra dessa coluna do professor Silvio, depois você vai lá no site da rádio, vai escutar novamente e vai dar vontade de você escutar novamente.